Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede. Desta segunda-feira já tivemos a participação de Valmir Matos com a resenha esportiva e também uma bela entrevista com o presidente do Próspera, o Dorval Arriola Rodrigues, falando do esforço que é trazer o time da raça novamente ao cenário do futebol profissional em Santa Catarina. E também tem a expectativa da volta do Metropol. O Metropol também está se preparando lá em Criciúma. Talvez, quem sabe, para 2019 também retornar ao futebol profissional de Santa Catarina. Criciúma, que é um berço do futebol catarinense, juntamente com outras regiões, o berço do futebol catarinense também é a cidade de Criciúma. E com esse retorno do Próspera, nós ficamos bastante satisfeitos, porque é a esperança do torcedor prosperano, e o presidente Dorval Arriola Rodrigues traz essa esperança mais para perto da realidade. E nós vamos falar agora sobre a última chamada do Tite, quem é que vai brigar pelas últimas vagas da seleção. Quem está conosco e vai comentar também é o publicitário da Propag, o Roberto Costa. Falar um pouco do clássico, né, Roberto? Muito bom dia.
Bom dia a você, a seus ouvintes e telespectadores.
Olha, Roberto, muito obrigado por nos atender, por essa sua disposição de falar conosco sobre o clássico que colocou o Avaí pertinho do Figueirense na tabela do campeonato da Série B. Figueirense agora tem 9, Avaí tem 8. E também nós vamos conversar um pouquinho também sobre a convocação da seleção brasileira, que chega na sua última listagem daqui a pouquinho, né, Roberto? Você viu o clássico, Roberto? Como é que foi?
Eu vi o segundo tempo do clássico. Eu tive um almoço de aniversário de uma amiga e acabou se estendendo. Consegui chegar em casa para ver só o segundo tempo. Vi os melhores momentos do primeiro e o segundo tempo do clássico.
E qual é a sua opinião, Roberto? Porque agora Avaí e Figueirense parece que vão começar a brigar mais próximos, né? Vão começar a brigar juntos aí para se aproximar do Z4. Vai ficar uma briga bonita, né?
É, sem dúvida. Eu, evidentemente, fiquei frustrado, porque eu sou torcedor do Figueirense, né? Conselheiro, e esperava que o Figueirense pudesse ter um outro resultado. Mas, sem dúvida nenhuma, o Avaí jogou bem melhor no segundo tempo. Como o pessoal diz, o vestiário fez bem para o Avaí. Acho que o Geninho deve ter orientado bem o seu time e jogou bem melhor no segundo tempo do que o Figueirense. O resultado foi bem merecido.
Agora o Figueirense pega na próxima sexta-feira o time do Ceará, que é o líder, tem 13 pontos. O Ceará
Fortaleza,
tem,
né?
Fortaleza, exatamente. Com 100% de aproveitamento nesta Série B, hein, Roberto? É casa cheia, né?
Eu não sei se é casa cheia, mas o Figueirense tem que ganhar, né? Senão vai ficar muito longe do G4. Aqui dentro de casa a gente tem que fazer o nosso resultado e apesar de estar no início do campeonato, sempre é bom a gente estar muito próximo aí da zona de classificação, porque senão fica mais difícil no segundo turno, né?
Roberto, e essa última chamada para a Copa da Rússia, essa Copa do Mundo, ela é muito importante para a gente ver como é que o Brasil se comporta, né, Roberto Costa?
É, especialmente para ver como é que reagiu da última Copa, né, que foi um vexame, nós tomamos aquelas goleadas no final aí, a gente tem que fazer um resultado.
É bom nem repetir,
aquilo, né?
É bom nem repetir aquele placar, né, Roberto?
É verdade. Mas eu acho que a seleção está bem entregue, o Tite é o nosso melhor treinador, né? Claro que a convocação que ele vai fazer hoje vai ter divergências, né? Nós, torcedores, somos todos técnicos em potencial e cada um tem a sua lista. Mas eu acho que a lista do Cuca deve ser, do Tite, aliás, deve ser uma boa lista. Estou preocupado com a substituição aí do Daniel Lopes, Daniel Alves, que não tem assim um grande jogador à altura para substituí-lo. Especialmente estou preocupado com a possibilidade do Tite trazer o Fagner do Corinthians, que eu acho um jogador mediano, não tem condições de jogar uma Copa, né? Especialmente se considerar a possibilidade de ser titular. Preferia o Fabinho do Mônaco, que apesar de não estar jogando na lateral, é lateral de origem, e faz um, fez um bom campeonato lá, lá na França, e o Danilo do Manchester City.
Ô Roberto, o Tite tem, parece que tem 16 nomes confirmados, né? Então, ainda tem aí alguns, algumas vagas que a gente não tem certeza, né, Roberto? No gol, por exemplo, você acredita que o Alisson será realmente o titular? Quem é que você acha que vai para acompanhar, para compor, hein?
Não, não, eu acho que o Alisson é o titular do Tite, ele já deu demonstrações disso, foi titular durante essas partidas preparatórias todas. Deve ser o Alisson titular, embora eu preferisse o Ederson lá do Manchester City também. Mas é um bom goleiro. O terceiro goleiro ele deve estar entre o Cássio e o Neto.
É verdade.
O Cássio do Corinthians e o Neto, acho que é da Fiorentina, né? Eu preferiria o Neto. Ele deve estar com dúvidas também na zaga para o quarto zagueiro. Tem três já que devem estar consolidados, que é o Thiago Silva, o Miranda e o Marquinhos. O quarto, eu acredito, passa a ser o Jeromel, que apesar de jogar aqui no Brasil, está fazendo um bom campeonato. Já fez uma temporada interessante no ano passado. Acho que deve estar um pouco na frente aí dos outros dois jogadores que ele pensa, que é o Gil e o jogador aquele do
Rodrigo
São Paulo.
Caio.
Rodrigo Caio, né? Acho que é mais consistente.
Tem o Jamerson também, né?
Jamerson é um bom jogador, tá fazendo também um bom campeonato lá pelo Mônaco, fez um bom campeonato pelo Mônaco. É um belo zagueiro também. Mas eu torço para ele convocar o Jeromel. No meio, eu gostaria de que ele chamasse o Arthur, do Grêmio, que para mim é o melhor jogador do Brasil hoje, jogando aqui no Brasil. Mas ele tem o Fred também, que ele gosta. O Tite tem algumas memórias aí do futebol gaúcho, né? Do tempo que ele esteve lá e também do Corinthians. Então, tem essa turma aí que ele é Fred, Tyson, Juliano, são coisas da memória do Tite, né?
É, do Corinthians, por exemplo, até o Jadson já fez parte da seleção. Mas agora, quem vem brilhando agora é o Rodriguinho, né?
Pois é, tá aí outra possibilidade dele chamar o Rodriguinho, né? Não sei, a gente sabe que no Brasil nós estamos vivendo a quarta divisão do futebol mundial, né? Os jogadores que estão aqui são jogadores que ainda não tiveram chance, ou se já tiveram, estão retornando aí na elite do futebol mundial, que são as ligas principais aí, Espanha, Inglaterra, Alemanha e França, né? Depois tem um segundo time que joga nas outras ligas europeias, Portugal, Turquia, enfim, Itália, e ainda tem um terceiro time que joga no Oriente Médio e na China, né, e no Japão. Nós, na verdade, estamos aqui com a quarta divisão do futebol brasileiro, infelizmente.
Mas não dá para tirar aí algum nome do atual cenário, Roberto?
Eu acho que sim. Por exemplo, Jeromel, Arthur, Luan do Grêmio, acho que são jogadores que mereceriam. O Rodriguinho ainda não me convenceu.
Porque
completamente.
O futebol também é momento, né? O jogador ele está vivendo um bom momento, uma boa oportunidade, então é bom observar o jogador que está aparecendo mais, se destacando, né, Roberto?
Pois é, nesse aspecto aí o Rodriguinho tem boas chances, né? Tá indo bem, tá jogando bem. Mas, enfim, eu acho que o Brasil tem chances aí, é um dos favoritos sempre, né? Tem um estilo de jogo que o Tite implementou, que é um estilo de jogo moderno, um estilo de jogo... Uma maioria joga lá na Europa, né? E eu colocaria o Brasil junto com a Alemanha, com a Espanha, com a França, como as seleções favoritas aí do Mundial.
Pois é, e o que você vê da Argentina, Portugal, que também tem um crescimento na última Copa, veio bem. Esses times aí têm também alguma chance de ir buscando. A Argentina ninguém pode dizer que vai decepcionar, né?
Não, eu gosto muito do futebol argentino, e a Argentina tem o Messi, né? Que para mim é o maior jogador da atualidade. Do meio campo para frente, a Argentina está muito bem. ela tem centroavantes que nós não temos, por exemplo, né? Diversos nomes. A defesa não é lá essas coisas, mas a gente, no meu ponto de vista, corre por fora. Portugal também, mas Portugal tem basicamente o Cristiano Ronaldo, que é um grandíssimo jogador, né? Mas o restante do time não é tão forte assim. Mas acho que pode ser alguma surpresa assim na reta final. E não vejo outros times com Inglaterra, Bélgica, que todo mundo fala. Não sei se tem corrida para chegar até as quartas de final.
Tá certo, Roberto. Então vamos aguardar a última convocação do Tite e ficar aí fazendo naquela torcida pelo Brasil na Copa do Mundo que já está em cima, né, Roberto?
É isso aí. Vamos lá, quem sabe, para melhorar o ânimo do povo aí, a gente consegue ganhar essa Copa.
Muito obrigado pela tua participação, pela tua disposição em nos atender, Roberto, e uma ótima semana para você.
Tá, obrigado, e para vocês e seus ouvintes também.
Este é o Roberto Costa, publicitário e também uma das personalidades que conhece futebol e sabe muito bem como é que o futebol se comporta hoje no Brasil e no mundo. E aí tem a opinião dele a respeito da seleção brasileira e nós temos que respeitar porque o Roberto Costa sabe o que diz e está observando muito bem, conhece os jogadores e conhece também o técnico Tite. Vamos aguardar a participação do Brasil nesta Copa do Mundo. Nós sabemos que a dificuldade é muito grande, o Brasil realmente tem que mostrar que está se reciclando, apesar de que nós vamos ter muitos jogadores da seleção anterior nesse grupo do Tite, mas nós procuramos uma reciclagem dos próprios atletas diante do que aconteceu com a seleção brasileira na última Copa do Mundo. Desta vez, a Copa do Mundo é na Rússia, e nós vamos ter um ambiente totalmente novo para os jogadores da seleção brasileira. Esses mesmos jogadores que hoje fazem a base da seleção que vai à Copa da Rússia, esses mesmos jogadores estiveram aqui no Brasil. Vamos ver se eles se reciclaram, se eles se enquadram numa nova realidade, façam um papel mais bonito na Copa da Rússia. Quem comenta com a gente agora é o professor Lauro Búrigo. Este aí conhece de Copa do Mundo, conhece de futebol. Vai falar com a gente sobre o clássico e sobre essa convocação que a gente aguarda aí.
Ô Rocha, agora estou tomando uma cervejinha, estou mais na cerveja do que no futebol.
Pois é, né, Lauro? Mas existe coisa melhor do que você tomar uma cervejinha, acompanhar o futebol, né, Lauro?
É isso aí, isso aí.
Inclusive liberaram...
O que é que eu posso te auxiliar?
Liberaram inclusive a cervejinha nos estádios aqui em Santa Catarina, finalmente, né? E parece que tá tudo às mil maravilhas, né?
Como mas é que... no campo não sou muito a favor, não, sabe?
Sei, Lauro. É melhor em casa, né, Lauro?
É melhor em casa, tranquilo, aí toma uma cervejinha, vai bem.
Ô, Lauro, e o clássico, hein, Lauro? Como é que foi aí, como é que você analisou o resultado? O Figueirense acabou perdendo o jogo, o Avaí se aproximou do Figueirense na tabela, o Avaí do Geninho mostrou uma segurança muito forte, né?
Rapaz, eu trabalhei no clássico com o Avaí, treinando o Avaí, treinei, aí enfrentei clássico treinando o Figueirense. É uma parada, sabe? É uma parada. Eu vou te contar uma coisa. Teve um clássico aí que eu tava no Figueirense, eu não tinha centroavante e botei o tal de Ayrton. O rapaz chamava-se Ayrton, mas ele tava acima do peso uns 20 quilos, porque ele nunca jogava. Pois o cara não fez 3, 4 gols no jogo, cara. E aí depois para tirar o cara do time.
Mostrou que tinha faro para fazer gol no clássico, né?
Fez 3, 4 gols, não, ganhamos de 4-1 e ele fez, me parece, fez os 4. Aí depois, para tirar esse cara do time, deu a maior mão de obra.
Era o dia dele, hein, Lauro? E você farejou isso no ar, né?
Não, é que não tinha quem botar, pus ele.
Brincadeira, hein?
Brincadeira.
E ontem...
Aí depois, para tirar ele do time, quase apanhei.
E no clássico, o Rodrigão foi bem, né, Lauro?
Foi, não, o time do Avaí tá bem, o Geninho é tranquilo, né? Se bem que o Figueirense também tá com uma equipe boa, mas tem alguns jogadores do Figueirense que precisam render um pouco mais para poder ter sucesso, tanto o Avaí quanto o Figueirense dessa série, tem que ter um pouquinho melhor de rendimento. Então isso aí, às vezes, não passa nem pelo treinador. O treinador trabalha, exige, pede, mas o jogador não se cuida muito e na hora da verdade ele não se apresenta como deveria.
O Lauro Búrigo, nós temos aí o Figueirense jogando contra o líder na próxima sexta, mas amanhã o Avaí joga fora de casa, vai pegar o time do CRB lá em Alagoas.
Nós jogamos contra o CRB lá com o Figueirense e ganhamos. Não é uma parada fácil, não. Tem que saber jogar, tem que jogar bem fechadinho e quando tiver um contra-ataque, procurar aproveitar o máximo possível. Não pode dar o contra-ataque para dar balão para frente. Tem que ser uma coisa bem organizada. Nós jogamos lá e ganhamos de 3-1. E foi um sucesso na época. Isso foi em 75, 75, é. Então, tudo isso aí é uma estratégia, né? Tem que ter bastante calma, bastante conversa, bastante tranquilidade, se defender sempre com 7, 8, ter sempre um ou dois para fazer um contra-ataque, e aí você ganha o jogo. Aliás, isso é uma norma para todos os jogos difíceis fora de casa. Nunca tu pode ir num 4-3-3, tem que ser um 4-4-2, bem fechadinho, e com dois, três jogadores da meia cancha que saiba meter uma bola de 30, 40 metros. Os outros dois da frente tem que estar atento. Então dá de ganhar jogo.
Agora o Figueirense, Lauro, tem a semana para treinar, porque pega o Fortaleza. O Fortaleza vem com 100% de aproveitamento e o Rogério Ceni tá ali, tá tinindo, né?
Ontem viu o Fortaleza jogar.
Sim.
E ganhou, o Fortaleza ganhou ontem.
Goiás, ganhou do Goiás. Isso, né?
Goiás saiu na frente e eles viraram, né?
Foi. Fortaleza mostrou realmente que está buscando resultado, tem um futebol muito rápido.
Dá de ganhar, não é essas coisas, não.
Como é que o Figueirense vai fazer, hein, Lauro? Não pode se abater porque perdeu o clássico, né?
Não. Isso aí não abate, isso aí dá mais força, dá mais raiva, dá mais vigor.
Ô, Lauro, e o Criciúma, Lauro, que agora tá com um novo técnico, é o Mazola Júnior.
Eu tô pra ir amanhã de manhã, Criciúma, pra ver o jogo de noite.
Ah, é, Lauro?
Tô pra ir lá.
Pra dar uma força.
Criciúma é minha terra, né?
Ô, Lauro, então você tem que ir lá cumprimentar o Mazola, Lauro. Dá uma força pro Mazola. Dá umas dicas, né?
Não, eu não me envolvo,
o Mazola,
de Deus.
Quer queira, quer não, o Mazola é um técnico recente, ele tem uma experiência...
Mas eu não me envolvo, Deus me livre.
Ele começou em 2009 e até agora está batalhando muito aí nessas séries, né, iniciais, pelo interior aí, já treinou o Vila Nova.
É que o Criciúma tem alguns erros cruciais. Entendeu? O Criciúma tem alguns erros cruciais e os treinadores não estão enxergando ou não estão, se estão, não estão tomando atitude para fazer a correção. Entendeu? O setor de meia cancha do Criciúma, ele é muito falho. Tem um volante que trouxe lá do Tubarão, que joga mais plantadão, e tu não vê nem o meia esquerda, nem o meia direita fazer um gol, trabalhar a jogada por meio, eles trabalham muito aberto, porque é mais fácil trabalhar aberto. Ali no meio sempre tem mais bronca.
E o Mazola parece que ele vai apostar um pouquinho mais novamente no Alex Maranhão e no Maílson, trazendo novamente o Zé Carlos e o João Paulo para o ataque, Lauro Búrigo.
Não, eu gosto do Maranhão, só que o Maranhão é meio displicente, né? Ele chega, mas não chega. Ele chuta, mas não chuta. Entendeu? E o lado esquerdo aqui com o Maílson, esse jogador tem que ser aproveitado, porque ele é rápido. Ele não é muito, muito habilidoso, mas é rápido. Então ele não pode botar a bola... Se eu fosse treinador, não trabalharia para jogar a bola com o Maílson atrás. Sempre em profundidade. Sempre o meio esquerdo trabalhando mais pelo meio e metendo a bola em profundidade para o ponto esquerdo. Porque se der para ele trabalhar, ele dribla muito e perde sempre a bola.
Agora, o Criciúma não pode facilitar para o Juventude, e o Criciúma tem que fazer a sua primeira vitória, e o momento é agora, né, Lauro?
A situação do Criciúma semana não é muito boa, não.
É, cinco tá difícil.
Rodadas, 15 pontos, não fez nenhum, que é isso, pelo
amor de Deus. E se bobear, né, aí começa a patinar e fica difícil.
Aí fica feio.
Agora, Lauro, quem esteve conosco aqui no programa também, já falamos com ele, foi o Dorval, que é o presidente do Próspera, Lauro. Dorval, que jogou muito.
Não.
Jogou muito futebol, jogou no Juventus lá em São Paulo, foi inclusive campeão paulista pelo Juventus lá da Rua Javari.
Ah.
E trabalhava aqui, jogou futebol.
Esteve lá já.
É, pois é, né, Lauro? Jogava aqui na Ferroviária, aqui de Tubarão, e agora está em Criciúma, assumiu a presidência do Próspera. Está trazendo o Próspera novamente para a ativa. E o Próspera tem lá em setembro o Campeonato Catarinense da Série C. É uma boa, né, Lauro?
Tomara que cresça. O Próspera é um time muito simpático. Eu, inclusive, já trabalhei lá no campo do Próspera em 99 com o Escrimim, quando era presidente, que ele montou um timezinho lá no Próspera.
É,
e
verdade.
Nós jogamos a segunda divisão.
É verdade, é.
Foi a maior goleada que eu tomei na minha vida, foi em Blumenau, tomamos 9-0.
Brincadeira, hein, Lauro? que é isso?
O goleiro reserva era centroavante, não tinha goleiro reserva, tomamos 9.
Aí a bola vinha e entrava?
Entrava, foi a maior goleada de toda a minha vida. Passei a maior vergonha.
É, essa daí era pra passar uma borracha, né, Lauro Burgo?
Pelo amor de Deus.
Mas o Próspera tem um patrimônio que não dá pra... Né?
Muito bom, campo muito bom.
E uma torcida que só está esperando a oportunidade de voltar, né?
Criciúma cresceu muito, né? E o bairro da Próspera também cresceu demais. Com shoppings, com tudo lá, né?
Bom, tá bom, Lauro Burgo. Agradeço
prazer,
aí a tua
prazer.
Participação. Olha, Lauro, uma boa cervejinha pra você. Não vai tomar aquelas cervejas de milho transgênico, não, hein, Lauro?
Não, tô tomando aqui uma cervejinha. Quando você quiser aparecer, aparece. Sempre tem uma geladinha, sempre tem.
Toma aquela cervejinha esperta, Lauro. Aquela cervejinha boa, pura, aquela pura.
Tá bom, querido.
Lauro, um grande abraço. Saúde pra você, muita felicidade e uma ótima semana.
Pra vocês também foi um prazer. Quando quiser, me liga.
Muito obrigado, Lauro Burgo, participando conosco, sempre passando uma boa, né, uma boa energia, né, Pacheco? E com essa entrevista do Lauro Burgo, nós vamos encerrando o programa desta segunda-feira com a técnica de áudio do Pacheco Neto. E nós retornaremos na próxima sexta-feira para comentar tudo sobre o futebol, para comentar sobre o esporte em geral aqui no Esporte na Rede, da Rádio da Assembleia Legislativa, Esporte Alavanca do Progresso Social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.